Aproveitando, vocês estão em pé, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Nós pretendíamos falar sobre música, louvor e adoração. Mas na segunda-feira, quando nós viemos aqui à noite, Deus falou conosco. E eu não dei muita atenção, irmãos. Aí na quarta-feira de manhã, eu vim aqui e dobrei meu joelho ali na frente desse banco aí. Deus falou comigo. E eu saí daqui, eu disse para os irmãos: olha, irmãos, é melhor obedecer à voz de Deus. E eu cheguei em casa e Deus nos colocou essa mensagem no coração. E nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. Irmãos, Deus é um Deus que conhece o profundo e o escondido. E tudo aquilo que Deus realmente quer falar conosco. Olha, Deus é maravilhoso. Lucas capítulo 15, vamos ler a partir do verso 11. Eu estarei lendo, nós vamos ler até o verso 32. Vamos ler capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 11 até o verso 32, assim. E disse: um certo homem tinha dois filhos.
E o mais moço deles disse ao pai: pai,
e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade.
E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores.
Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu.
Aleluia a Deus.
E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou.
E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestido de pão na terra da mão e a vara dos pés.
E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças.
E chamando um servo, perguntou-lhe o que era aquilo.
E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as perdizes, mataste o bezerro cevado.
E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
Mas era justo alegrarmos e arrasarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se.
Deus, a tua palavra foi lida, Pai. Nos usa como canal de bênção para o teu povo. Nos usa como canal de bênção para abençoar a tua igreja, meu Pai. Fala conosco, Pai, te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um texto. Desligou? Nós estamos diante de um texto bastante conhecido. E essa parábola, ela tem um ensinamento bastante profundo, que Jesus contou essa parábola exatamente, né, por causa dos escribas, dos fariseus, diz o capítulo 14, que Jesus falando exatamente sobre essa questão de ensinamento, e chega no verso 34, verso 14, do capítulo 14, Jesus diz: bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-se fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os fariseus, né, todos os publicanos, pecadores, né, chegavam para ouvir Jesus, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, nós vivemos em uma época terrível, essa época que Jesus viveu aqui é a mesma época que nós vivemos hoje. E por que Jesus contou esta parábola? Nessa parábola nós vemos exatamente aqui que o Pai, Jesus, está se referindo a Deus. O filho mais velho é os escribas e os fariseus. Os filhos mais novos, né, o filho pródigo, são os cobradores de impostos, exatamente os pecadores. E diante disso tudo, nós queremos meditar com os irmãos essa noite sobre exatamente um título importante: o caminho do pecador longe de Deus. Irmãos, o caminho do pecador longe de Deus. Nós vemos aqui no verso 13, no verso 30, desse capítulo que nós lemos, que o caminho do pecador longe de Deus é um caminho de desperdício. Ele perde a sua vida. Ele acha que ele está ganhando, mas só está perdendo. Ele desperdiça, veja bem, todos os seus bens de uma maneira inútil. Ele desperdiça seu dinheiro que custou tanto suor muitas vezes, com tantas coisas supérfluas, tantas coisas que não tem necessidade para nada, como diz Tiago. Gasta as coisas naquilo que não é pão, gasta com droga, paga caro para cheirar, para aplicar, para fumar, para beber, tudo quanto é porcaria, gasta e acha que está na boa. Estou na Nice, estou no seu quê? Não, você está perdendo tudo, gastando tudo. Essa parábola ensina exatamente isso. O judeu tinha que aprender exatamente isso. Eles estavam gastando as dádivas de Deus com nada que aproveitava. A mesma coisa é o ser humano, não tem nada com a tua vida, nem nada com o teu dinheiro. Estou pregando o que Deus mandou pregar. Eu tinha dois sermões preparados para terminar, pregar sobre louvor, adoração, mas eu vou terminar outra ocasião. Hoje e no próximo domingo não vou pregar eu, mas no outro domingo vou pregar exatamente sobre os nove enganos do diabo para a vida do ser humano. Duas mensagens Deus me deu essa semana que eu tenho que pregar, irmãos. Hoje sobre isso aqui e os nove enganos do diabo para o ser humano, baseado na palavra de Deus. E diante disso, irmãos, o caminho do pecador é um caminho de desperdício, é um caminho de perda. Diz aqui o verso 13, olha, diz aqui, olha: e poucos dias depois, filho e as moças juntando, partiu para uma terra longínqua, ali desperdiçou sua fazenda, vivendo absolutamente, desperdiçou seus bens, pediu para o pai deu de bom coração, e agora ele perde tudo. Ele desperdiçou tudo de uma maneira iníqua. As pessoas gastam. Estava ouvindo há poucos dias um camarada falando exatamente lá na Band News, um camarada dizendo que ele roubava exatamente para gastar nas noitadas e assim por diante. Gastar de uma maneira iníqua, desperdiça tudo de uma maneira promíscua. Não tem um compromisso com Deus, o homem está nas garras de Satanás, na garra do diabo, então ele gasta
tudo de uma maneira promíscua. Uma outra coisa, a pessoa gasta tudo vivendo dissolutamente. Eu não tenho nada com a tua vida, mas diz que o verso 13, que essa pessoa gastou tudo vivendo dissolutamente. Isso é gastar, eu sou dono da minha vida, sou dono do meu nariz, só que tem uma coisa, você gasta consumindo droga, você está causando problema para você mesmo. Você gasta bebendo, problema para você, para sua família, para os seus filhos, para todo mundo. Você gasta exatamente com o álcool, você está gerando uma enfermidade em você mesmo. Então, esse aqui gastou dissolutamente, como diz a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, o homem sem Deus, ele é um instrumento na mão do nosso adversário. O adversário faz o que é com ele. Eu conheço várias pessoas que dizem assim, eu bebo socialmente. Olha, existem vários conceitos, e um dos conceitos mais corretos que existe é do Coronel Ferrarini. Ele diz assim que basta o primeiro gole, e é provado cientificamente que uma pessoa que bebe um copo de vinho, um copo de cerveja, ela sai do seu racional. Isso é provado cientificamente. Então esse rapaz aqui pegou a herança e saiu viver dissolutamente. Agora eu tenho meus bens, eu sou dono do meu nariz, peguei a minha parte, agora eu vou gastar. Como diz exatamente a moçada, né? Agora eu vou deitar e rolar. Vou ficar, como diz o caipira, vou cair na paiada, né? Ah, tá certo. Aí você vai ver o resultado exatamente disso aqui tudo. Irmãos, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. A Bíblia deixa bem claro isso lá em Gálatas capítulo 6, verso 7. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então diz aqui exatamente o verso 14 agora. Olha o que diz o verso 14. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidade. É um caminho, homem sem Deus, é um caminho de necessidade. Olha só, agora, primeiro, é um caminho de desperdício. Desperdiçou tudo. A Bíblia não fala quanto tempo o pai trabalhou para adquirir todos aqueles bens. Agora o camarada gasta tudo desperdiçando. Mas agora eu vejo aqui exatamente isso aqui. É um caminho do homem sem Deus. É um caminho que começa a gerar as necessidades. Sabe por quê? Ele gasta e agora não tem como repor. Então agora passa a ter necessidade. Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas enganam? Por que as pessoas mentem? Por que as pessoas trapaceiam? Por que as pessoas fazem tudo isso? Devido à necessidade que tem para gastar. E o que acontece então? Então, diz aqui o texto, que gastando tudo começou a padecer necessidade. Agora, as necessidades que ele precisa agora ser suprida, ele vai ter que fazer de qualquer jeito. E não importa agora para a pessoa que tem essa necessidade, a maneira que ele vai adquirir. Ele quer adquirir. Então é o seguinte, se ele não tiver condições de adquirir por meios legais, ele vai adquirir por um meio ilegal, mas ele vai adquirir, vai, porque ele tem uma necessidade. E é por isso que as cadeias estão cheias, é por isso que os cartórios estão superlotados de processos, assim por diante, exatamente por causa dessa desgraça, irmãos. Então o que acontece? Gastou tudo e começou a padecer necessidade. O homem afastado de Deus, o pecador longe de Deus, acontece o seguinte, o pecador sem Deus gasta em favor do diabo. Olha, a coisa mais triste que existe é a pessoa dizer assim, eu vou dar dízimo na igreja, oferta para o pastor, eu não preciso do dízimo dos irmãos e não preciso da oferta dos irmãos. A igreja precisa, a igreja é a instituição que vive da doação dos membros da igreja. Veja bem, irmãos, veja bem. Agora, a pessoa não é dizimista, a pessoa não é ofertante para Deus, ela dizima para o diabo. Vai lá no boteco, faz uma conta, gasta. Num domingo, gasta uma dúzia de cerveja, duas dúzias de cerveja, fora as cachaças, assim por diante. Vai nas noitadas e gasta. Ou gasta com Deus, ou gasta com o diabo. Não tem negócio. Não tem negócio. Essa parábola ensina bem claro isso. Ou eu oferto a Deus e sou recompensado, e tem mais uma coisa. Quando eu dou a Deus, eu estou investindo no reino de Deus, Deus, a Bíblia deixa bem claro, faça isso em prova de mim. Se eu não abrir os celeiros dos céus, se eu não multiplicar, se eu não abençoar, então quando você dá para Deus, você é recompensado. Quando você dá para o diabo, além de você perder, ainda tem as consequências tristes ainda. Irmãos, quantas pessoas, então, estão exatamente nas mãos do diabo. Outra coisa que esse camarada aqui, vivendo dissolutamente, gastou tudo nesse caminho de necessidade agora, o pecador sem Deus, o homem sem Deus, tem um caminho de tristes experiências. Esse camarada chegou numa triste, num pior degrau da de baixeza da vida. E a pessoa, o homem sem Deus, quando ele começa a gastar, a viver absolutamente, ele só tem triste experiência na vida. Só faz o que não deve, se arrepende. Conheço tantas pessoas que dizem, trabalhei na firma, em firma até 2005, irmãos. E toda a minha vida cansei de ouvir. Segunda-feira chegava inteirão para trabalhar. E o camarada, irmão, queria ser que nem você, rapaz. Por quê? Rapaz, eu estou com o fígado, rapaz, não tem boldo por aí não. Ah, rapaz, irmão, eu estou só pó, irmão, irmão, cria juízo, cria vergonha, deixa de beber, pronto, você vai acabar seu problema. Irmãos, essa é uma grande realidade. O homem sem Deus tem um caminho de triste experiência. Chega, aproveita tudo, faz tudo absolutamente hoje. Quando é amanhã, está as consequências, dor de cabeça. Vai escovar o dente. Perdoe, irmão, sou obrigado a falar. Camarada ia escovar o dente. Não, bebe mais uma, rapaz. Quem sabe você sara, roxa. Irmãos, é uma realidade. Eu estou falando aqui o que eu presenciei por mais de 30 anos. Camarada escovava o dente, contava enjoo, aquela coisa toda. Camarada chegava até a lançar coisa. Irmãos, que vida é essa, irmãos? Que aproveitou? Que resultado, que experiência? E eu estou na boa, estou na nice. Irmãos, o caminho de um homem sem Deus é um caminho de escravidão, irmãos. É um caminho de escravidão. Verso 15 diz aqui, olha. E foi, chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. Olha agora aqui. Um judeu, filho de um camarada rico, tinha tudo na casa do pai. Agora o caminho desse camarada, agora chegou o caminho de escravidão. Quem apacentava porcos, quem cuidava de porcos, era escravo. O caminho do homem sem Deus é um caminho de escravidão. Irmãos, conheci várias pessoas. Jesus veio para libertar. Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheço pessoas, várias pessoas foram libertas. E assim, Pedrosa, você não sabe qual era a minha vida. À meia-noite tinha que levantar, porque se eu não levantasse, minhas mãos torciam, os pés torciam. Tinha que comer um bife cru e apimentado. Que o diabo não deixava dormir. E outros que iam fazer oferenda e assim por diante. Eu conheço um que vivia na mão do capeta de uma maneira tão terrível, numa escravidão tão terrível, que um dia ele foi fazer um trabalho numa mata aí e voltou correndo, ele e o grupo de macumbeiros todo correndo do medo do capeta. Mas Jesus não faz você correr, Jesus não faz você ter medo, Jesus quer te libertar. Jesus quer te libertar, irmãos. Agora o que acontece é o seguinte, irmãos. O caminho do homem sem Deus é um caminho de escravidão. Olha o que aconteceu agora. O cara que tinha um pai rico, tinha todos os bens, agora vai cuidar de porcos. A primeira coisa que aconteceu, diz a Bíblia aqui, que ele juntou-se, chegou seu cidadão daquela cidade lá. Juntou agora exatamente com aquele cidadão. Faz a harmonia. Interessante, irmãos, que para você encontrar gente boa é difícil. Mas para você encontrar mala, Vou dizer uma coisa, hein? Como dizia meu bisavô, não precisa madrugar, não. Qualquer hora que você levantar, você encontra. Encontrar alguém para te dirigir no caminho certo, é difícil você encontrar. Mas encontrar gente para te oferecer porcaria, você encontra. Camarada que é largado de beber, chega, vai passando, o amigo está lá para o boteco, oh, vem cá tomar uma. Camarada, o coitado do jovem está saindo do mundo errado. O amigo, ô meu, você não vai comigo lá, vai ter uma festa. Cuidado, rapaz, cuidado. Essa mensagem eu estou pregando o que Deus mandou. Goste quem gostar, quem não gostar, aleluias. Cuidado, irmãos, que o diabo está te pegando. E o diabo pega mesmo, pegou esse rapaz aqui. Então, se juntou com o cidadão da terra. Olha só, saiu da casa do pai, com todo o conforto, e agora está com o cidadão da terra. Diz o verso 15 agora. Olha, agora, juntou com o cidadão da terra, agora, amiga é uma bênção, né? Aos amigos que eu vou te contar uma coisa. Arrumaram o pior serviço para ele, apacentar porcos. O pior serviço, lavar o camarada para sentar porcos. São os amigos abençoados. Outra coisa que nós vemos exatamente aqui agora, esse camarada nesse caminho de escravidão, ele torna-se um escravo do sistema. Agora não é Deus que dirige ele, mas é o sistema. Então agora ele está na mão do sistema que governa o mundo. João, escrevendo a sua epístola, diz assim, olha, existem várias coisas no mundo, mas existe exatamente, olha, ou a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Mas existe uma coisa que é exatamente o sistema que controla tudo isso. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Aquilo que você deseja, aquilo que você cobiça e aquilo exatamente que você almeja para você ser maior do que outras pessoas. Então esse rapaz agora se tornou escravo de um sistema. Irmãos, você sabe que tem pessoas que ela não é cristã porque ela é escrava do sistema do mundo? Eu não posso deixar de ser cristão porque, sabe, eu tenho um status, eu sou exatamente, olha, eu tenho um, sabe, eu tenho, é. Irmãos, ser cristão não é ser careta, ser cristão não é ser quadrado, ser cristão não é ser utópico, ser cristão é ser servo, Deus livre para glorificar e exaltar o nome dele, e acabou, irmãos. Somente isso, irmãos. Agora as pessoas se tornam escravas do sistema. Você também é desse povinho? Você também você é desses quadrados, desse povo utópico? Não. As pessoas são escravas do sistema. E quando você é liberto do sistema, ela condena você. Olha só que tristeza. A pessoa é escrava no sistema, e quando você é liberto do sistema, as pessoas querem condenar você ainda. Você vai deixar de fazer isso só por causa de ser crente? Você vai deixar de fazer aquilo só para ser crente? Você vai deixar de... Irmãos, nós não deixamos, Cristo nos liberta. Nós não abandonamos, não, porque se você abandonou, uma hora você vai pegar de novo. Agora, quando Cristo te libertar, verdadeiramente serem livres e glória a Deus, já acabou. A verdade é essa. Porque quando eu deixo, eu posso buscar de volta. Mas quando Cristo liberta, acabou o problema. Agora, esse rapaz se tornou escravo do sistema. E as pessoas sem Deus é escravo do sistema. Jesus está falando exatamente sobre isso. O judeu era escravo do sistema judaico, que eles interpretaram de uma maneira má. Olha só o que acontece. Outra coisa que eu vejo aqui no verso 16, irmãos. Olha o verso 16. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Olha, o caminho de um homem sem Deus é um caminho de insatisfação. Diz aqui que ele desejava comer o que os porcos comiam e não podia, porque ninguém dava. Olha o estado que chegou esse camarada. Saiu da casa do pai, pai rico, com dinheiro, tinha empregado, tinha tudo, a Bíblia não fala, mas eu posso acreditar que naquela época quem era rico tinha os mordomos, o saio para conduzir os filhos, o camarada tinha alguém para conduzir ele, para levar ele, e agora ele deseja comer comida de porco e não pode comer. Olha a situação. E diz então que é um caminho de satisfação. Desejava encher o estômago com as bolotas dos porcos, não podia. Por quê, irmãos? Porque ele não conseguia alimentar-se nem mendigando. Ele mendigando e ainda não podia comer. O homem longe, o pecador longe dos caminhos de Deus, é um caminho de falência total. Agora esse caminho de insatisfação. Agora ele deixava se alimentar, mas nem mendigando ele conseguia. Irmãos, a coisa mais triste que existe é passar fome. Você não passou, eu passei. Eu sei o que é passar fome. Eu sei. Você não sabe o que é passar fome. São Paulo, aqui, ninguém passa fome não, irmãos. Qualquer lixo que tem, você tem comida para comer. Qualquer lixo, você tem comida para comer. E você que é todo cheio de coisa, que não come isso, não come aquilo, cuidado para não cair na boca do capeta e na mão do capeta, porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós fizemos um trabalho, lembra, Alexandre? Evangelizando lá no Parque Dom Pedro, nós encontramos, foi muitas pessoas, e gente que era pessoa grande, comendo lá na lata do lixo. Estou falando que nós encontramos, numa noite, fizemos um evangelismo no Parque Dom Pedro. De tudo quanto é categoria de sociedade, nós encontramos naqueles mendigos ali. Pessoas estudadas, formadas, empresários que perderam tudo por causa de drogas, por causa de noitadas. E lá agora, se alimentando do lixo. Caminho do homem sem Deus é um caminho do quê? De insatisfação. Desejava comer, não podia, nem mendigando começava, ainda conseguia comer. O caminho do homem sem Deus é um caminho de desespero total que leva as pessoas a mendigar e a fazer coisas impossíveis, irmãos. Por que isso, irmãos? Porque, vou dizer uma coisa para você agora, para você entender exatamente o que é isso. O caminho de um homem sem Deus é um caminho de humilhação total nas mãos do capeta, que leva o homem num estado miserável de raça humana. E é o que o diabo gosta de fazer com o ser humano. É de fazer o homem ser miserável na mão dele. O homem se dobrar, se prostrar diante dele. Aqui, quando Deus usa alguém em profecia, diz, eis meu filho, eis meu servo. Lá no centro de Macumba, ou aí na rua, o capeta chama de cavalo, de burro, de mula, de qualquer coisa. Mas Deus quer te libertar. Deus chama-nos de filho, filho amado. Deus só nos faz isso, mas o diabo, ele quer fazer exatamente isso, um caminho total de miséria. Miséria total. Olha que experiência desse rapaz. Sai de uma casa rica, a casa rica, e agora no estado de miséria total. Mas vamos caminhando. Outra coisa que eu vejo exatamente aqui, eu encontro no verso 24 aqui, diz aqui, porque se teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. O caminho de um homem sem Deus é exatamente um caminho de morte. Por que isso, irmãos? O caminho de uma pessoa sem Deus, ela perde todos os valores da vida. A vida não tem mais valor. Você que pensa, irmãos, o caminho de um homem sem Deus é um caminho que não existe valores para as pessoas. Não existe valores. É um caminho que as pessoas perdem todos os valores da vida. Os valores da vida é perdido. Por que isso, irmãos? Porque o diabo, ele faz exatamente isso, irmãos. A pessoa perde todos os valores. A mulher já não tem mais pudor. A mulher já não tem mais vergonha. O homem já não tem mais vergonha. Não tem caráter, não tem pudor, não tem nada. perde tudo.
Posso ouvir um glória a Deus?
Irmãos, isso aqui é para nós aprendermos. Perto de Deus, você tem tudo o que você necessita para a tua vida e para valorizar a tua vida. Longe de Deus, a coisa aperta. E vou dizer uma coisa para você. Diz aqui, então, o texto aqui que esse rapaz estava morto. O pai diz assim, esse teu irmão estava morto, meu filho estava morto e reviveu. Então, perde todos os valores da vida. A pessoa não valoriza mais a vida, nada mais tem valor para ela. Tanto faz chover para baixo como para cima, está tudo normal. Mas Deus quer mudar essa história. Deus quer que você valorize o que você tem. Você é um ser, você tem alguém. Você é importante para Deus. O ser humano, quando está na mão do capeta, a vida dele não tem mais valor para ele. Você pega com essas pessoas que vivem uma vida desregrada, assim, para mim tanto faz morrer como não morrer, para mim tanto faz viver como não viver, para mim tanto... Não, irmãos, isso aí porque na vida não tem mais valor para a pessoa. Agora tem uma coisa, Deus quer dar valor para você. Irmãos, deixa para lá e vamos prestar atenção na mensagem para você. Irmãos, outra coisa que nós vemos aqui exatamente é o caminho do homem sem Deus, é o caminho de morte. Por quê? Porque todo ser humano longe de Deus está morto. Diz Efésios capítulo 2, verso 1. Paulo fala, estando vós mortos e vossos delitos em pecado. O pecado assassina o homem. O pecado mata o homem. O homem longe de Deus é um ser morto vivo.
Ah, mas eu estou bem. Eu tenho um irmão que diz assim, rapaz, eu estou tão bem. Não, você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo que você quiser, mas você não está bem, não, você é um morto. Para Deus você é um morto, agora com Deus você é uma pessoa viva.
Então as pessoas perdem valores da vida, porque é uma pessoa morta. Outra coisa, veja bem, diz aqui exatamente o verso 18 do versículo aqui, olha, diz aqui, levantar-me-ei, irei com meu pai, dele pai, pequei contra o céu perante ti. Por quê? A pessoa, o homem longe de Deus, é um caminho de morte. Essa pessoa sabe exatamente que pecou contra o céu e a terra, perante Deus, perante a igreja e perante a sua própria pessoa. Esse caminho é um caminho de tristeza. Outra coisa que nós vemos aqui, nós vemos no verso 17. Diz aqui, e caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. O caminho de um homem sem Deus é um caminho de sanidade mental. O caminho de um homem sem Deus é um caminho de insanidade mental. Diz aqui, e caindo em si, ele pediu a herança porque não estava com a sua consciência, estava insano. Ele gastou absolutamente porque ele estava de uma maneira insana. Quem está com a sua consciência, como diz Paulo, sobre o culto racional, que é o culto com entendimento, não age dessa maneira. Essa pessoa agora, esse jovem aqui, esse caminho agora, é um caminho de sanidade mental, caindo em si. Por que isso, irmãos? Porque a pessoa, o homem sem Deus, nesse caminho de sanidade mental, ele peca incessantemente, não tem controle das suas ações, não tem controle dos seus atos, irmãos. Uma pessoa não tem controle de nada que ela faz.
Quantas pessoas você conhece e diz assim, ó, só vou beber uma hoje. Chega à tarde e beber um garrafão.
Quantas pessoas você conhece e diz assim, só hoje é meu último dia que eu fumo. No outro dia está fumando mais cigarro.
Ela não tem querer, irmãos. Ela está possessa de uma insanidade mental. Ela está dominada por uma fúria terrível do nosso adversário, que faz exatamente com que o homem venha a sofrer as consequências disso. A pessoa não tem condições por si só de se libertar. Quem liberta é Jesus Cristo.
Quem liberta é o Senhor. A pessoa acha que ela pode parar a hora que ela quiser, ela não consegue parar. A pessoa acha que ela pode fazer o bem, ela não vai fazer o bem. A pessoa acha que ela pode fazer o que ela quer, ela não faz, ela é obrigada a fazer exatamente aquilo que o adversário quer que ela faça. Por que isso, irmãos? É um caminho de insanidade mental. Agora esse rapaz caindo em si. Por que isso? Incessantemente ele pecava, não tinha mais controle dos suas ações, dos seus atos. As pessoas fazem isso aí fora, do jeito que você começa a ouvir certos programas, ou assistir programa de televisão, você fala, como pode ser isso? A mente da pessoa está possuída pelo capeta. A mente da pessoa está possuída por Satanás. Mas Deus, irmãos, é o Deus que liberta. Deus é o Deus que muda a história. Deus é o Deus que muda a história. Então é um caminho de sanidade mental. Peca incessantemente, não tem controle de si. Irmãos, tem pessoas que falam assim: hoje eu não vou beber mais, não vou fazer mais isso, aquilo, outro. Ela sai para ir comprar leite e pão na padaria. Conheci pessoas que dizem assim: eu saía para comprar pão e leite de manhã, só chegava no outro dia. Irmãos, o caminho de um homem sem Deus é um caminho de sanidade mental. Por quê? Porque é controlado pelo diabo, que subjuga a sua consciência. Não tem negócio não, irmãos. O diabo subjuga a consciência da pessoa. A pessoa vive exatamente sob o querer dele agora. E de que maneira, pastor? Vou te explicar já. Vou te explicar já. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele veio para fazer o quê? Subjugar o ser humano através do pecado. Mas Jesus veio para libertar. E o inimigo, sabendo exatamente que Jesus veio libertar, ele vai fazer de tudo para manter a pessoa sob cadeias e grilhões. E o povo, naquela época, sabendo disso, muitas pessoas não queriam vir para a luz, para que as suas obras não se refletissem na luz. Porque na luz, tudo que é contrário a Deus, tudo é manifesto. Agora eu quero dizer uma coisa para você: o agir de Deus na vida do pecador, baseado nessa parábola. Verso 12 diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O agir de Deus na vida do pecador. Nós meditamos exatamente o pecador, os caminhos do pecador sem Deus. Agora, o agir de Deus na vida do pecador. Primeira coisa que eu vejo aqui: o agir de Deus na vida do pecador, Deus concede a liberdade. Você quer pecar? Se lambuze. Está aqui o verso 12, ó. Mas o moço pediu ao pai: dá-me a parte da fazenda que pertence. Jesus está falando para os judeus, o judeu entendeu claramente. Claramente. Você quer pecar? Você está na igreja, não está bem? Quer pecar? Vai lá fora, se lambuze. Deus falou para Abraão: Abraão, essa terra aqui é sua, mas ainda não encheu a medida do amorreu, do jebuseu, do gigazeu. Ainda tem mais coisas para eles fazerem errado ainda. Irmãos, a pessoa, quando está na presença de Deus agora, ela tem liberdade para fazer o que ela quer. Deus simplesmente, seu espírito é entristecido, Deus não tira a salvação da pessoa, não, a pessoa que abandona tudo. E agora a pessoa vai correr exatamente no mar de lama. Ele tem liberdade para fazer o que ele quiser. E é interessante que a princípio tudo vai dando certo, né? Arruma uma namorada, arruma um namorado, arruma um bom emprego, começa a ganhar dinheiro, amigos que não faltam, como esse filho pródigo. E agora ele está na balada, naquela coisa toda. Agora está tudo bem. Deus dá liberdade para o camarada. Só que veja bem, eu sempre digo que existem duas coisas importantes no ser humano. É você exatamente estar embaixo da vontade soberana de Deus e exatamente não viver na vontade permissiva de Deus. Quando você está embaixo da vontade soberana de Deus, você tem o domínio de Deus na tua vida. Agora, quando você estiver na vontade permissiva de Deus, você está fazendo o que você quer pela tua mente. E outra coisa importante, veja bem, na obra executada por Cristo, eu só tenho bênção. Mas na obra determinada por Cristo, só tem deveres e obrigação. Então, a pessoa quer pecar, Deus concede liberdade. Ah, você quer a metade dos seus bens? Ah, você quer a sua herança? O pai podia dizer não, mas Deus não fala não. Não, Deus não fala não para você não. Lembra que disse aqui, o pai aqui é Deus. Jesus está deixando bem claro para o judeu, o pai aqui é Deus. Ah, você quer o seu bem? Quero. Tá bom, então vai embora. Ah, recebi o meu dom, está tudo certo, já tem meu dom. Eu vou negociar meu dom lá fora, vou ganhar dinheiro, pode ir. Tem liberdade de fazer o que você quiser, só que tem uma coisa. As consequências são terríveis. O filho é um exemplo disso, está aqui. Ó. Você quer a sua parte? Quer. Tá bom, vai fazer o que você quer. Primeira coisa do agir de Deus na vida do pecador, Deus concede liberdade para fazer o que quiser. E vou dizer uma coisa, hein? A pessoa, você não sabe o que eu vou dizer. Alguns aqui talvez entendam, que morou no interior. Você trabalha com um animal na roça o dia inteiro, à tarde, quando você solta o bicho no pasto, o bicho sai numa carreira assim, dando um pulo de alegria. A mesma coisa é a pessoa quando sai da igreja que vai para o mundo aí. Sai dando pulo de alegria. Ah, rapaz, quando chega lá na frente que bate a cara no poste. Ah, meu amigo. Deus dá liberdade. Quer fazer, faça. Não tem problema, não. Outra coisa do agir de Deus na vida do pecador. Deus leva-o para o arrependimento. Verso 17 diz aqui. E caindo em si, agora ele começa a observar. Olha só. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome. Deus dá liberdade para a pessoa, mas também leva a pessoa ao arrependimento. Só que aqui tem um problema sério. Tem um problema sério. Muitas vezes, no estado que a pessoa está, a pessoa não compreende o agir de Deus. Por que isso? Principalmente se a coisa estiver bem para ela. Materialmente, fisicamente. Então, a pessoa, Deus está levando a pessoa ao arrependimento, mas ela, não, vou não voltar nada, está tudo bem aqui. O negócio aqui está bom e a pessoa continua a sua vida. Deus leva arrependimento, como esse rapaz aqui, ó, caindo em si. Isso quer dizer uma coisa, irmãos. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz o jovem, feliz a moça, a criança, que quando ouve a voz de Deus, cai em si. Espera aí, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Outra coisa, o agir de Deus na vida do pecador. Deus vai ao encontro do pecador para salvá-lo, mas não exatamente para arrastá-lo, tirado, como diz as pessoas, Deus me tirou, o salmista diz isso, tirou-me do saco de lodo. Agora Deus vai ao encontro do pecador para salvá-lo. Verso 20 diz aqui, olha, verso 20. Ele levantando-se foi para seu pai, e quando saía, veja bem, e ainda quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo no seu pescoço, o beijou. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu de íntima compaixão. Deus vai encontro o pecador para salvá-lo se o pecador se arrepender. Agora sabe o que acontece? É que tem muitas pessoas que acha que ela está certa, vivendo da maneira que ela vive, da maneira que ela quer, da maneira que ninguém tem nada que ver com a vida dela. Esse aqui é um aviso para nós. Olha aqui. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu sem compaixão. Deus vai encontro o pecador arrependido. Arrependido. Você pode até errar, até. A Bíblia diz bem claro, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tende um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se você se arrepender, Deus vai ao teu encontro. Agora, se você não se arrepender, meu filho, Deus está com os braços abertos. Isso é verdade. Mas tem uma coisa, você tem que ir em conta os braços abertos. É o pecador que tem que ir contra os braços abertos, porque Deus está chamando. Então disse o rapaz, levantando-se, foi para seu pai, quando ainda estava longe, o pai veio em conta do filho. Por quê? Deus vai em conta o pecador arrependido para salvá-lo. Outra coisa, o agir de Deus na vida do pecador. Deus transforma o pecador completamente. Verso 22. Agora o pecador arrependido, Deus age na vida dele para, olha, de uma maneira completa. Verso 22 assim. Mas o pai de seu servo, trazei depressa a melhor roupa. Muda a roupagem do pecado, a roupagem do diabo, tira tudo e coloca a roupagem de Deus. Tira tudo que é do mundo e coloca agora de Deus. Primeira coisa que Deus faz, muda a aparência, muda agora a fisionomia da pessoa, muda tudo, muda tudo. Traz, olha, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde um anel na sua mão. Anel, compromisso, uma aliança. Deus faz uma aliança com o pecador arrependido e agora sela uma aliança de compromisso com ele. Enquanto ele for fiel a Deus, Deus permanece fiel. Deus não quebra a aliança com o pecador. Quem quebra é o pecador, Deus não. Deus não muda. Deus, você chegou para Deus? Deus recebeu, fez a aliança, recebeu de braços abertos. Então, diz aqui o verso 22 ainda, olha. Trazei depressa a melhor roupa, muda o aspecto, a aparência, veste a pessoa com as vestes espirituais, põe um anel no dedo da mão, faz uma aliança com a pessoa e coloca sandálias nos pés. Por quê? Deus faz isso. Agora Deus coloca exatamente o evangelho, que é exatamente as sandálias de Efésios capítulo 6, que é exatamente as armaduras de Deus. Deus coloca agora a pessoa no caminho do evangelho. Ela já não é mais agora um caminho direcionado pela sua insanidade mental do diabo. Agora quem vai conduzir a pessoa é o evangelho na mente dela. Rapaz, eu creio que os judeus queriam matar Jesus aqui nesse momento, viu? Porque os camaradas pregavam a palavra e exatamente não tinham compromisso com isso. Você pensa que os caras não entenderam? Os caras entenderam, rapaz. Claro que entenderam. E agora, rapaz, agora, olha só que... Trazer a melhor roupa, veste o camarada, põe anel no dedo, sandália nos pés, e agora o que Deus faz? Transforma completamente o ser humano. Aquilo que era um farrapo, agora exatamente como diz o salmista. Deus tirou exatamente do charco, do lodo, do monturo e fez-se assentar com os príncipes. Olha o que Deus faz agora para o pecador arrependido. Outra maneira de Deus agir na vida do pecador, Deus faz do pecador, seu filho, uma nova vida. Verso 24 diz aqui, olha. Porque meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Deus faz o pecador seu filho e dá nova vida agora para essa pessoa. Irmãos, engana-se quem pensa que tem vida fora de Deus. Engana-se. Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Olha, aquele que vem a mim, esse tem vida. E a vida que eu dou exatamente é uma vida eterna, é vida com abundância. Não existe vida fora de Jesus, irmãos. As pessoas acham que tem vida fora de Jesus. Para mim, olha, até hoje você entra lá no Google, lá tem, né? Ninguém entra no Google lá. A igreja, os cristãos sem igreja. Não sei se existe isso. Cristão sem igreja. Você vai ver lá um monte de idiota falando um monte de asneira lá. Isso não existe. Isso não existe, irmãos. Irmãos, quem quer vida e vida com abundância, vem aos pés do Senhor, que o Senhor tem bênção para dar para a tua vida. Eu disse o verso 24, que é exatamente isso. Esse teu meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E por último, verso 32 diz aqui, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É Deus quem justifica o pecador arrependido. Porque tem muitas pessoas agora que não entendem isso. E o judeu não entendia exatamente isso. Como é que Deus perdoa o ímpio? Como é que Deus perdoa o pecador? Lembra que nós lemos aqui no capítulo 15, verso 1. E chegavam a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. E Jesus contou essa parábola, que são três partes. A parábola da ovelha perdida, da dracma, exatamente, do filho pródigo, para ensinar exatamente essas verdades. Concluindo, talvez você esteja como o filho mais novo dessa história. Você está bem na casa do pai, você tem a sua roupa para vestir, você tem seu dinheiro para você gastar, se não é muito, você tem. Você tem sua comidinha, sua roupa passada, isso espiritualmente na igreja do Senhor Jesus Cristo, você tem a comida para você comer, para saciar a tua alma, saciar exatamente a sua necessidade espiritual, mas não está bem para você. Lá fora o pagode te dá exatamente alguma coisa melhor, engano teu. Lá fora alguém vai te dar coisa melhor, engano teu. Jesus, quando falou para os discípulos assim, olha, fez o sermão João capítulo 6, que só ficou 12, foi todo mundo embora. Vocês não querem ir embora também não? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para o Senhor: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem a palavra de vida eterna. Talvez o mundo está oferecendo um monte de coisa para você, mas o resultado vai ser como esse filho pródigo aqui. Lá na frente é que você vai ver. Eu sempre falo, amanhã pertence a Deus. Cuide para que não aconteça o que aconteceu com esse rapaz. Porque tem muita gente também na casa de Deus, se não está felicíssimo, mas está feliz, tem saúde, tem alegria, tem gozo. Se não tem dinheiro, tem maneira de sobreviver, não vai precisar passar fome, comer bolotas. Se você não tem tudo que você deseja e almeja, mas você tem sonhos de Deus para conquistar tudo isso, e você tem a palavra de Deus para te dar tudo isso. Se você não tem tudo o que você quer, mas você tem uma vida que Deus te dá pela frente, com saúde e alegria, para você conquistar com as forças de Deus e com a bênção de Deus na tua vida, porque Deus não vai tirar, o diabo vai tirar. Você se prepara para louvar aquele cântico novamente, por favor. Exatamente isso, aquele canto vem completar a mensagem. Você, olha o que acontece, irmãos, olha o que acontece. Talvez o mundo está ofertando, mas a oferta do mundo é enganosa. É mentiroso, o diabo é embusteiro. Ele sabe exatamente como enganar as pessoas. Mas Deus nessa noite está nos advertindo, irmãos. Deus está nos advertindo, essa parábola é um ensinamento. Cuidado, porque o engano ele leva as pessoas exatamente ao fim da vida. E como eu disse para os irmãos, nós conhecemos um pastor que está praticamente desviado por causa dos engodos da vida. E um homem de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, irmãos. E que não venhamos cair no erro desse filho pródigo aqui, não. Talvez você esteja vivendo dias que você fala assim, olha, para mim tanto faz a casa de Deus como lá fora a mesma coisa. Engano seu. Aqui é o exemplo, aqui lá fora, os seus amigos vão levar você a tomar conta de chiqueiro de porco. Aqui, os teus amigos te levam para o altar de oração. Quarta-feira nós temos consagração aqui. E falando sobre isso, essa semana tem oração todos os dias, de terça até domingo, que é Santa Ceia domingo. Quarta-feira, consagração aqui. Por favor, venha entregar sua vida no altar de Deus todas essas manhãs, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se Deus não vai mudar essa história. Talvez você não esteja contente por alguma coisa. Esse rapaz não tinha motivo de estar descontente, não. Mas o diabo, às vezes, coloca na cabeça da pessoa alguma coisa enganosa e faz a pessoa ficar descontente com qualquer coisa. Não gosta do irmão, não gosta da irmã, não gosta disso, não gosta daquilo. Não é você que não gosta, não. É alguém está colocando na tua mente para você se distanciar da casa do pai. E longe da casa do pai, meu irmão, você vai encontrar esses amigos que vão levar você para apacentar porcos. Que Deus tenha misericórdia. Mocidade, vamos louvar o Senhor.